Olá para você, eu sou o Odilon Araújo.
Eu sou Cláudia Ribeiro e o programa da Rádio Assembleia começa agora.
E hoje você confere...
Saiba como limpar o seu nome pela internet.
Saiba mais sobre como cuidar do seu pet de graça.
Curiosidade, você já foi ou passou por uma rua ou por uma praça chamada Generoso Marques em Curitiba ou no interior? Pois aqui você fica sabendo quem foi esse personagem da nossa história.
Uma medida provisória que está dando o que falar também é notícia aqui no nosso programa.
As cidades e seus cúmplices, esse é o tema da nossa entrevista.
É agora, na Rádio Assembleia.
Você é daquelas pessoas que já precisou renegociar dívidas? Eu sou. Até agora o sistema era um pouco burocrático, não é mesmo? Pois a Serasa, a empresa que faz análises e informações para decisões de crédito, acaba de lançar uma nova ferramenta para facilitar a quitação de dívidas de forma rápida e eficiente. É um aplicativo, o aplicativo Serasa Consumidor, que agora disponibiliza o espaço Serasa Limpa Nome para a renegociação digital.
Com a união entre a ferramenta e empresas parceiras, como bancos e empresas de varejo, a plataforma permite atender de graça 27 milhões de pessoas com dívidas e com capacidade para negociação diretamente pelo celular ou computador, sem a necessidade do usuário se deslocar para fazer o pagamento.
Em todo o país, de acordo com dados da Experian, são mais de 61 milhões de brasileiros em situação de inadimplência. Para ter acesso ao serviço, é só baixar o aplicativo Serasa Consumidor.
Muito legal. Agora, Cláudio, vamos falar de uma ação bem interessante e cidadã que vem sendo realizada numa parceria entre os residentes do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná e a Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba. É o atendimento gratuito em cães e gatos da capital.
Desde o fim de julho, já foram realizados com essa parceria, realizadas, na verdade, com essa parceria, 1.285 avaliações gratuitas em cães e gatos pela cidade de Curitiba. As atividades se concentram em locais como a Rua da Cidadania, do Tatupara, a 29 de outubro, Vila 29 de outubro, na Caximba, e a Vila Verde, na Cidade Industrial.
Estão previstos nesses atendimentos exames clínicos básicos, vacinação, administração de vermífugos, antipulgas e sarnicidas, além do cadastramento para o Programa Municipal de Castração Gratuita na Prefeitura.
A Prefeitura explica que essa é uma tentativa de garantir mais saúde aos animais de tantas comunidades que não teriam como pagar por esse atendimento de forma particular. Em todas as ações, os residentes que atuam estão acompanhados, claro, por professores e por médicos veterinários da própria prefeitura.
Uma oportunidade bem legal aí, né, para os donos dos cãezinhos, dos gatinhos aí, para manter mais cuidado aí. Bom, vamos lá. Cláudia Ribeiro, meus caros ouvintes, vocês sabiam que nessa história do Paraná, um fato político muito importante do nosso país levou um deputado estadual a assumir o governo do estado?
Pois é, Odilon, são algumas das curiosidades da nossa história que a gente começa a trazer para vocês aqui na Rádio Assembleia. E esse deputado foi nada menos que o político Generoso Marques, aquele que dá nome à praça no centro de Curitiba e também a tantas outras ruas e praças espalhadas aí pelo Paraná.
Muito bem, vamos a essa história. Ainda no Brasil Império, Generoso Marques, de tradicional família curitibana e recém-formado em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo, começou a exercer seus mandatos como deputado provincial. Era tido como uma das lideranças do então Partido Liberal, pois ele tinha sido deputado paranaense escolhido para representar o estado em um congresso que aconteceria na capital, o Rio de Janeiro. Ao chegar em Paranaguá no dia 15 de novembro de 1889, pouco antes do embarque num luxuoso navio que o levaria para as terras da Guanabara, ele recebeu a notícia de que o Império tinha caído, que o Império daria lugar à República e soube ali no porto que a família real seria logo embarcada para o exílio longe do Brasil.
Diante da mudança nos ventos, ele nem embarcou. Tomou o trem de volta a Curitiba e testemunhou os festejos dos republicanos aqui na nossa capital. Há outro representante de peso na vida pública, que é na vida pública paranaense, que foi Vicente Machado.
O mandato do então deputado no regime monárquico foi cassado, como de todos os outros que tinham poder naqueles dias. Mas a anistia veio logo em seguida. Os que antes eram monarquistas e que se converteram republicanos seguiram em destaque. Em 1891, Generoso Marques foi eleito para o Congresso Legislativo, congresso que aprovaria mais tarde a primeira Constituição Republicana do Paraná. Ele foi o presidente da Assembleia Constituinte e, em seguida, foi nomeado governador do estado.
mas definitivamente não eram tempos de tranquilidade aqueles. Com menos de 6 meses de mandato, em novembro de 1891, Generoso Marques foi deposto do cargo. Isso porque Marechal Floriano Peixoto havia assumido a presidência da República no lugar de outro marechal, o Deodoro da Fonseca. Quem seguia Marechal Deodoro, então, foi deposto do cargo.
Anos depois, em 894, o ex-deputado Generoso Marques foi exilado do Brasil, acusado de apoiar a Revolução Federalista, os homens de Gumercindo Saraiva. Mais tarde ainda veio outra anistia e ele exerceu mandatos como senador. Em 1928, com a morte do ex-deputado, ex-governador, a praça municipal bem no centro de Curitiba passou a chamar-se Generoso Marques.
Com seus casarões históricos e o belíssimo Passo da Liberdade recentemente restaurado, a praça até hoje conserva um pouco daquela atmosfera em que Generoso Marques e Vicente Machado disputavam espaços na vida política dos paranaenses. Mais detalhes sobre essa história você encontra no site da Assembleia Legislativa, o www.alep.pr.gov.br, na reportagem feita pelo nosso colega Vanderlei Rebelo.
Muito legal, muitas curiosidades aí da história desse nosso Paraná.
Verdade.
Pessoal, tramita no Congresso Nacional uma medida provisória de número 844/18, que reformula o marco legal do setor de saneamento básico. A principal mudança na legislação é a previsão de que a Agência Nacional de Águas atuará como reguladora dos serviços públicos de saneamento básico, que abrange as atividades de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana.
O objetivo da medida, segundo o governo, é padronizar o setor. Mas sindicatos que representam trabalhadores do setor estão preocupados e são contrários à medida provisória. Gert José Nunes, que é diretor do Sindicato dos Trabalhadores no Saneamento, o SAIMAC, participou da sessão plenária da Assembleia nesta segunda-feira, pedindo o apoio dos deputados para que a MP não seja aprovada no Congresso, porque ele acredita que haverá uma privatização do saneamento, prejudicando os municípios menores. Vamos ouvir a entrevista dele, um trecho.
Recentemente, tá? O ano passado, a Sanepar pegou Rio Branco do Sul. Tá? Para operar e para abastecer o município de Rio Branco do Sul, a Sanepar investiu imediatamente, de imediato, 5 milhões. Tá? 5 milhões naquele município, demora mais de 30 anos para ela tirar esse, recuperar esse investimento. Qual é a iniciativa privada que vai fazer isso? Tá? Então a nossa preocupação é uma preocupação muito grande, e aí a gente pediu apoio aos deputados, que eles possam rever isso, que eles analisem com carinho isso, porque a gente não está falando de Cascavel, Curitiba ou Ponta Grossa, nós estamos falando, se falarmos nisso, vamos falar em 35 municípios, tá? Nós estamos falando em 399. Claro que não são todos que estão trabalhando deficitários no vermelho, mas uma grande parte deles opera no vermelho. Tanto é que a Sanepar atende 345 municípios. Tá? Então, você percebe que a grande maioria no estado está sobre o trabalho, a operação da Sanepar.
Eles estão temerosos porque a medida provisória prevê, por exemplo, que os recursos públicos federais para o setor somente serão disponibilizados aos estados, prefeituras que obedecerem às normas regulatórias emitidas pela ANA. A única exceção é para os investimentos federais em áreas rurais, comunidades tradicionais e áreas indígenas.
Já o governo alega que as mudanças propostas nessa MP, né, de número 844/2018, contribuirão para melhorar os indicadores nacionais de saneamento urbano. Apesar de ser a nona maior economia do mundo, o Brasil ocupa apenas a posição de número 123 no ranking mundial do saneamento.
Vamos agora à nossa entrevista do dia. Quem participa do programa com a gente hoje é o jornalista, escritor e membro da Academia Paranaense de Letras, Nilson Monteiro, que está lançando o 13º livro e 3º de crônicas, As Cidades e Seus Cúmplices. Nilson, seja muito bem-vindo aqui ao programa com a gente.
Eu que te agradeço, Odilon e Claudinha. Eu estou muito bem-vindo aqui. Vamos conversar sobre o livro.
Bom, primeiro de tudo, a gente conversou já antes do programa rapidinho, você é do interior de São Paulo, lá do oeste, né, do interior de São Paulo, já morou em Londrina, vive em Curitiba há muitos anos. Imaginamos que essas cidades estão no seu livro.
e estão. Vivi em Curitiba há 30 anos, mas andei, morei por várias cidades no mundo e passei também, rodei, e essas cidades também estão no livro, né? E as cidades, para mim, são as pessoas que estão nessas cidades, que fazem parte dessa cidade. As pessoas com as quais você convive, as pessoas com as quais você conversa, vai no boteco, briga, fica de bem. Enfim, as pessoas é que dão vida às cidades. Portanto, as cidades não existiriam sem as pessoas. A frase inaugural desse livro é: as cidades são pessoas, o resto é farofa.
E esses cúmplices aí, são essas pessoas mesmo que vivem nas cidades ou não? Como é que a gente pode chamar esses personagens?
São cúmplices, alguns deles anônimos e outros deles muito menos anônimos, né? Declaradamente cúmplices da cidade e da vida da cidade, né?
Agora, entre as curiosidades, o que esses cúmplices estão revelando aí nessa atmosfera de cada cidade? Quais as curiosidades de cada lugar por onde você passou que você poderia destacar para a gente nessa conversa?
Isso, não sei se eu revelaria o que esses cúmplices fazem na cidade, porque existe de tudo, mas eles são habitantes dessas cidades, assim, por exemplo, lá em Barcelona, né? Em Barcelona eu fui atendida no café por uma moça brasileira, que eu não sabia que era brasileira, estava querendo fazer graça com o meu espanhol francês, que lá é franco, o espanhol franco, que ninguém sabe o que aquela cidade fala, falou o dialeto catalão, né? E a moça deixou falar, depois ela começou a rir, falou: eu também sou do Brasil. De onde era? De Maringá. Falei, vai, não dá.
Quer dizer, o Paraná pelo mundo.
O Paraná pelo mundo. Mas é um personagem de uma cidade divina, maravilhosa, e que deu vida àquela minha passagem por lá. Né? Assim como Curitiba, há vários deles. Há o padre, que é um personagem ímpar em Curitiba.
Quem é esse padre?
O padre é o dono de um boteco, que fica no Cajuru. Cajuru, a rua... não tem nome, não tem número.
Parece que anda todo mundo por esse boteco do padre.
Lá é o único lugar extremamente democrático que eu conheço em Curitiba. É mais que assembleia, porque lá você tem gente rica, pobre, gente negra, branca, né, homossexual, homem, enfim. O Bar do Padre é um bar, assim, muito significativo da nossa população curitibana hoje. Uhum. Né? Jogador de futebol, é o diabo lá.
Ô Nilson, na apresentação, né, lá do seu livro, o escritor Marco Cremasco, ele fala de uma Curitiba que é sedutora, que está no teu livro aí como sedutora, né? Meio polaca, meio índia, meio europeia, meio negra, meio metropolitana. Tem tudo isso mesmo? Para você, Curitiba é mesmo isso? Sedutora?
É sedutora. Curitiba seduz... porque desde os nossos tempos bem provincianos, desde quando os carroções andavam pelas suas ruas, ela já era seditora, do meu ponto de vista, porque era um ajuntamento de etnias, né, e etnias às quais o Brasil como um todo não estava acostumado, né, que são etnias europeias que vieram para cá e criaram Curitiba, né, que são alemães, italianos, enfim, de todos os lados, poloneses, né? Somos a segunda colônia polonesa do mundo. Depois ela se traduziu ainda mais sedutora, porque nos anos 70, com nossa revolução industrial, que houve em Curitiba e mudou a economia do Paraná, Curitiba abriga gente de todo lugar do mundo, né? Principalmente brasileiros, mineiros, paulistas, baianos, nordestinos, enfim, de uma forma geral. Curitiba é uma mescla, é um ajuntamento de gente e, por isso, muito sedutora. Não bastasse isso, é uma cidade linda.
Agora, essa Curitiba sedutora que você destaca, você também destaca que ela é uma Curitiba muito peculiar, de uma personalidade meio única. E o curioso é que você acompanhou isso, porque há 30 anos, mais ou menos, você chega a Curitiba e a tua história se desenvolve junto com essa mescla que Curitiba passa a ganhar, né, desde lá dos fins dos anos 70, aproximadamente. O que comentar sobre essas personalidades tantas que buscam a sedução dessa Curitiba que a gente conversa?
Eu acompanhei Curitiba primeiro quando a gente, para falar nosso dialeto, quando eu era piá, que eu morei aqui também, piá, Quando eu era menino, morei aqui. Aliás, não por acaso, eles me chamavam de Paulistinha. Que aqui o dialeto, digamos, paulista ou paulistano, ou paulista do interior, era aí sim peculiar.
O menininho lá de Presidente Vargas.
Não, eles nem sabiam onde era, mas era paulistinha. Eu jogava futebol junto com meus amigos e depois até dei umas caneladas ali no infantil do Atlético. E era paulistinha, ninguém sabia meu nome, né? Mas eu já acompanhava por aí. E o frio de Curitiba também é sedutor, viu? Apesar de, às vezes, ele ser doído, extremamente padrasto e dolorido, principalmente em algumas regiões da cidade.
Deixa todo mundo gripado.
Não só gripado, é duro mesmo. A miséria na periferia da cidade, ela sofre demais com o frio. Quem gosta de frio somos nós, a classe média e a classe rica, né? Mas eu gosto muito do frio, então, para mim já é uma sedução. Segundo, agora, esse acompanhamento que o Odilon se referiu, a mudança da cidade de extremamente provinciana para uma cidade provinciana cosmopolita. É uma loucura. Curitiba mudou para o mundo. O Paulo Leminski tem uma frase que é extremamente definidora. Curitiba mudou para o mundo. Nós não estamos mais aqui. Fazem parte de nós as mais diferentes populações, com os mais diferentes dialetos e as mais diferentes linguagens, né? Signos, etc. Então, essa cidade realmente... Quando eu viajo para fora, e não é muito, porque eu sou um jacu, eu sou bem jacu assumido mesmo, mas eu fico louco para voltar para Curitiba.
Dá saudades, né? Dá aquele saudade. Lugarzinho que tem aquele frio chato, mas que dá saudades.
Não, mas é diferente, é diferente. E vai ser duro agora mudar daqui, porque meus filhos vieram para cá, casaram, eu tenho netos deles, enfim, vai ser difícil. Meu trabalho hoje é em Curitiba, eu vim para cá por uma questão profissional, né? Trabalhava em São Paulo, mudei para cá para trabalhar aqui e vai ser duro.
Foi ficando.
Ô Nilson, você descreveu um pouco Curitiba, mas você tem uma etapa importante da sua vida passada por Londrina e também por Campinas, você citou que morou com a sua avó. Como é que você definiria essas outras cidades nesses outros momentos da sua vida, já que estamos falando aí das cidades e seus cúmplices?
Campinas, deixa eu dar uma respirada. Campinas foi importante uma época da minha vida. E foi. Porque foi uma época muito difícil também. Né? Quando é uma época difícil, a pessoa fala, mas não marca. Marca. Não é só quem bate que lembra, quem apanha também lembra e muito. Né? Então, Campinas foi uma época que me marcou. Tenho muitos amigos. Campinas está no livro, né? Com figuras extremamente... conhecidas por lá, eram conhecidas, não sei hoje se existem.
Marcou porque foi quando você morou com a sua avó.
É, uma pessoa querida, né? Mas não só por isso. Marcou porque eu jogava futebol, eu trabalhava e eu fazia polícia estudantil, e estudava. Então, e era a época da ditadura, comecinho ali, 68, o pau já estava cantando, né? Então, marcou. Londrina marcou para sempre.
Tanto que você se intitula Pé Vermelho, né?
Eu sou o Pé Vermelho.
Londrina é uma lembrança, né? Uma lembrança boa.
Londrina, olha, gente, desculpa, mas eu não sei falar.
Londrina é emoção, a gente está vendo aqui.
É verdade.
Deixa eu tomar um pouco d'água.
Fica à vontade, Nilson.
Londrina é o seguinte. Em Londrina eu fiz tudo. Tudo que você pode imaginar. Eu conheci todos os bares da cidade. Eu conheci todos os inferninhos da cidade.
Valentim é um deles.
O Valentim era o mais sóbrio. E eu, ali, eu estudei, eu me formei, eu virei jornalista, eu trabalhei, né?
Contestou o mundo.
Contestei o mundo, tomei porrada, dei porrada. Enfim, sabe... Fui universitário, fui colegial e fui falando para a menina, inclusive tudo que eu estou repetindo para vocês. Eu amei, eu casei, eu descasei, voltei a casar. Tudo que um cara faz, né? Na vida, né? E também porque vivi durante o pior período da ditadura militar, pior período da ditadura militar. E a gente era muito perseguido pelo simples fato de existir ou de pensar.
Uhum. Né? Nilson, tenho mais uma pergunta. Os críticos dizem do seu livro que ele vai além da crônica, que é pura poesia. Como é que escrever crônica de forma poética.
Aí é bondade deles, aí é um problema deles, entendeu? Eu acho que na linguagem literária, e a crônica não é bem literatura, eu considero a crônica uma espécie de subliteratura, a crônica se parece muito com a linguagem jornalística literária, que para mim sempre foi uma necessidade, escrever jornalismo com sonho, né? Não fazer um jornalismo árido. O jornalismo não é para ser árido, né? Eu trabalhei 12 anos na Gazeta Mercantil, que era um jornal tido como árido, e a primeira coisa que eu falava para todos nós que convivíamos na redação, fôssemos repórteres ou editores, o que fosse, gente, é para fazer um jornal que o público goste de ler. Não me venha só com paulada na cabeça das pessoas. Você tem que dar sonho para as pessoas do ponto de vista literário, jornalístico, de linguagem. Óbvio que a verdade supera tudo isso.
Mas ela tem que
ser contada como uma história.
Com o poder de encantar, né?
Com o poder de encantar. O encantamento é fundamental. Então, quando se faz crônica, o encantamento também é fundamental. Não basta você contar uma história, né? E esse livro, gente, é um livro muito afetuoso, muito ligado a mim.
Meio autobiográfico aí, algumas coisas?
Ele é, diria que 100% autobiográfico.
É a identidade do autor, né?
Não sei se ele é todo autobiográfico, porque tem crônicas que, sabe, as cidades, as pessoas são a minha inspiração. Uhum. E eu não preciso ser uma prostituta para escrever sobre uma prostituta. Sim. Né? E nem ser ladrão de banco para escrever sobre um ladrão de banco. Mas é um livro que é o meu sentimento do mundo. Uhum. Né? Como se o Drummond falasse, esse é o meu sentimento de mundo. Né? Então, ele é assim. É um livro que a primeira crônica dele, O Meu Nascimento, na cidadezinha chamada Presidente Bernardes, que depois a minha tia, que era uma hispano-brasileira, porque ela falava só espanhol, como na casa da minha avó só falava espanhol, e ela me contou como é que foi o nascimento, né? Que aconteceu naquela cidadezica lá. Cidadezica, vírgula. Cidadezinha pequena e cheia de carinho. Todo ele é assim. Depois tem lá as lições que eu aprendi com meu pai, as lições de justiça. Enfim, ele vem por ali. Mas passa também por um encantamento diante de Curitiba, por exemplo, sem ter personagem. Né? Por Londrina, sem ter personagem. Por Maringá, né? Por Campina Grande do Sul, que eu reclamo que não tem mais galinha caipira. Cadê as galinhas caipiras do mundo? Só tem galinha que usa o uniforme da Knorr. Né? Então, ele é um livro praticamente autobiográfico. É a minha visão de mundo, inclusive de jornalista.
Bom, você deu um pouquinho de spoiler aí, né, do que vem por aí, mas vamos lembrar, então, o lançamento é dia 10 de setembro, né?
Dia 10, às 7 da noite, na Secretaria Estadual de Cultura, na Sala Miguel Bacum, que fica ali na Ébano Pereira, cruzamento ali com Cruz Machado, né?
Uhum. Bem no centro ali.
Cruz Machado e a outra do lado de cá é a nossa rua...
Todos convidados, Murici, então, para o lançamento.
Murici. Não, aquela
Saldanha Marinho.
Saldanha Marinho. Verdade. Eu convido a todos os amigos, inimigos, e nosso, principalmente vocês, jornalistas.
Estamos felizes pelo convite.
Enfim, todas, eu não tenho preconceito, as tribos são iguais, elas não têm cor e nem religião e nem time e nem partido. A gente está vivendo numa época muito doida dessa questão partidária, porque temos aí eleição muito próxima, mas o lançamento de livro não tem partido.
Verdade.
A cultura sobrepõe, né? Acho.
Bom, nós temos aqui outros livros do nosso Nilson Monteiro. Curitiba Vista por um Pé Vermelho, de 1992. Pequena Casa de Jornal, de 2001. Simples, Poesias, de 1984. Mugido de Trem, 2013, um romance. Livro Aberto, História da Biblioteca Pública do Paraná, 2018. Integra aí o time, né, da Academia Paranaense de Letras. Nilson Monteiro, foi um grande prazer receber você aqui no nosso programa.
Volte
mais vezes. Queremos ouvir mais histórias, sim. Hoje nós conversamos com o jornalista, escritor Nilson Monteiro, que também é integrante da Academia Paranaense de Letras.
Permite um um agradecimento.
Claro, por favor.
Eu agradeço vocês, né, a gentileza de ter me convidado para vir aqui conversar, falar um pouco de besteira. E agradeço principalmente àqueles que não estão nos vendo e nos ouvindo. E convido, né, as pessoas para fazerem parte de uma festa de encontro, que a gente vai se acostumando a isso, além daquela que a gente faz, que é o labor diário de letras e letras e letras e letras, imagens, locução e essa loucura da nossa vida diária, né? Portanto, o meu agradecimento é muito grande à rádio, à televisão, na Assembleia e a vocês, óbvio.
Ah, o prazer é nosso, Nilson. Muito obrigada, Nilson.
Seguimos então. Cláudia, nessa primeira semana de setembro, que é também a nossa Semana da Pátria, vivemos dias de luto no Brasil. A população do país inteiro acompanhou em choque o incêndio e a destruição quase que total do Museu Nacional do Rio de Janeiro, um patrimônio riquíssimo, mas que há muitos anos não recebia os cuidados que tanto merecia.
Pois é, dentro do Palácio de São Cristóvão, erguido por Dom João VI na Quinta da Boa Vista, desapareceram no fogo capítulos importantes da história do Brasil. Na verdade, perdemos muito mais do que isso. São coleções de botânica, uma riquíssima biblioteca, fósseis, a lista é imensa, né?
Muito bem, nesses dias de tristeza para a história do país, uma parte da comunidade envolvida com o Museu Paranaense aqui em Curitiba vem fazendo um chamado super simpático às pessoas pelas redes sociais. Essa comunidade de admiradores, de apreciadores do Museu Paranaense decidiu convidar os curitibanos, os paranaenses e turistas a visitar o museu que conta a nossa história do Paraná.
O Museu Paranaense foi inaugurado no dia 25 de setembro de 1876, num lugar que era chamado de Largo da Fonte, localizado onde hoje está a Praça Zacarias. Foi idealizado por Hermelino de Leão, né, que dá nome à rua, e José Cândido Murici. Hoje o acervo do museu conta com 400 mil itens. Há armas, peças indígenas, roupas de época, fadas militares, obras de arte. Há ainda diversas espécies de moedas, mapas, porcelanas, pinturas em diversas técnicas.
E por isso, nessa despedida do nosso programa de hoje, se você não conhece, experimente viver essa experiência, conheça, visite o Museu Paranaense, que está localizado na Rua Kellers, número 289, no bairro Alto São Francisco, em Curitiba. O museu está aberto de terça a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde, aos sábados e domingos. O horário de funcionamento é das 10 da manhã às 4 da tarde e a entrada é de graça. E assim a gente se despede. Verdade. Desse programa, com muitas histórias aí que ouvimos do nosso Nilson Monteiro, e convidamos todos a acompanhar a gente também no próximo programa amanhã.
Até o próximo então, tchau.